Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa saúde, a saúde da mulher, a candidíase. É um problema que afeta muitas mulheres em algum momento da vida, mas ainda existem muitas dúvidas sobre suas causas, sintomas, tratamentos e formas de prevenção. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, Dr. Arthur Bastos, ginecologista. Bom dia, feliz ano novo, tudo bom?
Bom dia, vamos começar a nossa jornada aqui isso. De 2025, né, com a Sim. Rádio Rio de Janeiro. Prazer muito grande estar mais um ano aí com vocês.
Mais um ano, legal. Que maravilha. Um presente para nós. E esclarecimento também. Doutor, isso é muito chato. Candidíase. Por que que isso acontece? Por que que isso chega para a vida da gente? Conta, por favor.
Pois é. Vamos entender o que que é isso?
Vamos.
Toda cavidade que nós temos no nosso corpo, aberto para o meio externo, é povoada. Tem um monte de micro-organismos que habitam essa região. Boca, nariz, ouvido, ânus e vagina.
Sim.
Então existe uma microbiota, existe um monte de micro-organismos que vivem ali. Só na vagina, o que que a gente tem? Tem um monte de fungo que vive ali.
Sim.
Tem um monte de bactéria que vive ali. Tem bacilo, tem um monte de bicho, na realidade, e populações que habitam aquela região.
Sim.
E essas populações devem, aí vem uma palavra que eu adoro, né? Acho que vai ser minha palavra de 2025, equilíbrio.
Ah, sim.
Tudo na vida tem que ser equilibrado. Ontem eu tive com um amigão meu, ele falou o seguinte, cara, equilíbrio é o quê? O cara tem 5 bombas de um lado e 10 bombas do outro, cara, tá desequilibrado e vai ter briga.
Exatamente.
Cada um tem que ter 5, cada um tem que ter 10, senão tem briga.
Exatamente. É.
E ali, essas populações de fungo, de bactéria, de bacilo, eles têm que ter um equilíbrio entre si, e essas populações têm que estar equilibradas com o corpo hospedeiro, que é a mulher.
Uhum.
Então vamos lá. Como é que chama bactéria que vive na vagina, em sua maioria? Gardnerella vaginal. Ela vive ali, ela mora ali. E ela não vai morrer, ela vai ficar ali para sempre. Como é que chama o fungo que vive ali? Uma chance, vou falar só a primeira letra. Cândida.
Daí vem então, a candidíase.
Exatamente. A cândida é um fungo. E ele vive na vagina. Quando é que existe a candidíase? Quando esse fungo resolve mandar a situação aumentar a sua concentração e tá maior do que os outros elementos que vivem ali embaixo.
E por que essa concentração aumenta?
Pois é, por vários fatores. Aí que está o X da questão. Né? Vamos lá de novo no equilíbrio? Vou dar um exemplo só, rápido.
Sim.
Quando você tem dor de garganta, o que que você faz?
Uai.
Erradamente.
Erradamente?
Você vai ao médico e tal, blá, blá, blá. Aí você, vou tomar um antibiótico. Né?
Ah, entendi.
Já ouviu essa história?
Já.
Aí quando você toma um antibiótico para matar e resolver a tua dor de garganta sem orientação médica, o que que vai acontecer? Você vai matar a bactéria lá da tua garganta. Beleza, você pode até acertar. Mas você vai matar a bactéria da vagina também.
Ah, então, mata todas as bactérias.
Então aquela população da bactéria... Não, todo o teu corpo. Antibiótico é um tiro no corpo todo.
Entendi.
Você mata setorizado, mas você mata o resto também.
Sim.
Então no momento que você toma um antibiótico lá em cima para matar a bactéria da garganta, você mata a bactéria, tal da gardnerella que eu falei, também. E aí o que acontece? Você diminui a população de bactéria e aumenta a do fungo. Aí você tem candidíase. Olha que legal. Outra, quando você muda o pH lá da vagina, você faz alguma coisa que você faz com que a vagina fique mais ácida ou mais básica, lá no geral. Quando você faz isso, você muda o ambiente que essa bicharada toda está vivendo. E aí você pode ter um aumento da cândida do fungo. E você faz uma cândida.
E como é que
vamos
se
outra.
Percebe esse aumento?
Aí é vamos tá. lá, vamos outra. Vamos outra também, que tem coisas que são muito evidentes.
Esse menino é danado.
Glicose. O diabético tem uma tendência a fazer uma metabolização no glicogênio que faz com que o pH vaginal mude também se você não tiver equilíbrio na glicose.
Ah, não sabia. Não.
Aí, o fungo subiu, candidíase. diminuição da defesa orgânica, diminuição imunológica, você fica mais fraco, a candida aumenta, a candidíase. Então, vamos lá, vamos rever conceitos. A gente não pega candidíase. O fungo, você não pega dos outros tendo relação, sim, essas coisas todas. Você pode aumentar alguma coisa lá. Porém, esse fungo que vive na vagina, ele está desequilibrado. Olha que legal.
Sim, mas aí como é que faz? Para reequilibrar, Lulu. Porque ele está em tudo, então, né? Se você faz alguma coisa, ele vai lá e aumenta. Ele aumenta na boa.
Mas é, agora, você tem que reequilibrá-lo. Aí que as pessoas, às vezes, erram pra caramba e começam a ter corrimento que não para. Por quê? Ah, não, eu tô com candidíase. A gente não falou em sintoma ainda, mas você vai me perguntar o que é a candidíase.
Sim,
né?
Eu quero saber como é que descobre isso que está com isso.
É muito, né? Obviamente, é clínico, né? Sim. Quando você tá com coceira lá embaixo, não é mole, né?
Verdade.
Coça mesmo. Então, a clínica é muito exuberante, né? Você tem um corrimento muito característico da cândida, né? Que é um corrimento como se fosse papel molhado. Sim. Sabe, tipo papel higiênico, papel absorvente, molhado. É que eles são flocos branquinhos, né? Esses flocos branquinhos, né, junto com esse corrimento que você identifica muito facilmente, ele dá uma coceira danada, né? Coça para pouco, entendeu? Tanto dentro da vagina quanto por fora da vagina, na vulva, né? Esses dois elementos são muito característicos da candidíase. No diagnóstico você não precisa fazer nada, só nisso aí olhando você já vê. E sentindo você já sabe. Coçou, na grande maioria das vezes é cândida. Então você tem uma hiperemia, a vagina fica vermelha, fica mais, né, com uma cor mais vermelhada, por conta de um processo inflamatório junto. Esse corrimento floculado é uma coceira danada. Diferindo de um corrimento bacteriano, que não coça, arde, é diferente.
Entendi.
E tem cheiro ruim.
Sim.
E vive ali também. A gardnerella vive na vagina, entendeu? Então esses sintomas são muito características da candidíase. E você pode, obviamente, fazendo uma coleta dessa secreção, você bota no microscópio e você vê em visão direta que existe candidíase, né? Você vê esporos, você vê hifas, que são características de processos fúngicos. E você, olhando no microscópio direto, antigamente os ginecologistas, né, tinham um microscópio dentro do consultório, legal.
Sim.
E aí você pegava aquela lâmina, botava no microscópio e olhava, você fazia diagnóstico imediato. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que tenha isso, né? Só os mais antigos ainda tem. Mas o que a gente tem hoje é um diagnóstico de sintoma, é um diagnóstico muito claro, visual, né? E um diagnóstico, se você coletar na citologia, no preventivo, você tem esse diagnóstico de certeza vindo através da análise dessa lâmina.
Perfeito. Mas aí então, uma vez descoberto isso, tá? Vamos supor, ela pode ser transmitida sexualmente ou não?
Olha, existe uma transmissão, mas como eu te falei, a cândida vive ali.
Sim.
Né? A contaminação do parceiro, do menino, né, através do ato sexual, existe. Existe candidíase no pênis, né, em alguns locais penianos. Porém, o ambiente do pênis não é propício à candidíase ficar ali, entendeu?
Entendi.
Você pode tratar, mas se você deixar quieto, o próprio organismo resolve. Né? Então, essa transmissão sexual existe? Sim. É DST? Sim. Mas você efetivamente, né, tem um contato relativo. Você tem alguns tipos de cândida também. Mas esse risco de transmissão sexual é um risco relativo. Existe, mas hoje, em alguns artigos, né, tensiona-se se a mulher não tem sintoma e aparece, às vezes, no exame preventivo, um aumento de cândida, de população, a gente nem trata. E também não trata o parceiro, porque não tem necessidade.
Entendi.
A não ser, eu trato, tá? Que o parceiro esteja sintomático. Por que que eu vou matar uma cândida no homem se a mulher é que tem a cândida e vai continuar tendo? Sim. Eu tenho que equilibrar a minha paciente. É bom tratar porque é desconfortável, coceira, às vezes dá uma coceira peniana também. Não é demais, não, sabe? Eu acho que eu não estou sendo iatrogênico, mas é um ato que eu posso passar sem, entendeu? Se não tiver sintoma, não existe necessidade de tratamento.
Então, tem tratamento, ok, tem prevenção?
Tem. Como é que trata esse troço? Você pode tratar topicamente, né? Tem os famosos creminhos, e aí vai a história. O creminho não é igual para tudo, né? Ah, vou usar um creme vaginal. Cara, tem 5 milhões e 600 mil cremes no mercado. Então, o creme que a sua amiga usou, às vezes não é para isso, é para outra coisa. Então, você tem que saber qual creme que você vai usar. É um creme específico para cândida. Sim. E aí vem o pulo do gato, Vânia, que eu acho que eu não vou dar, não. Qual é o pulo do gato? Não basta você tratar a cândida. Vamos lá, eu não falei para você que era equilíbrio lá no início?
Falou.
Se você matar muito fungo, com um tratamento muito eficaz, que resolva muita coisa,
você fica sem proteção.
O que vai acontecer? O fungo vai diminuir e quem é que vai subir? A bactéria. Então, o que acontece? Você troca um corrimento que coça, branquinho, por um corrimento amarelado, esverdeado, fedido, que arde. Tá errado e tá ruim também, né?
Tá, péssimo.
Então, de novo, piorou. Lá no início, aquela minha palavrinha de 2025, tem que equilibrar a vagina. Né? Tem que ter um equilíbrio entre essas populações que vivem ali, para você não ter e não deflagrar um corrimento que seja desconfortável.
Daí o tipo de creme específico, daí o tempo de uso também que é específico, não é?
Pode ser oral também, viu?
Legal.
Tem uma medicação oral. Normalmente você faz as duas coisas dependendo da magnitude do processo. E aí outra coisa também, se a mulher começa a ter muita candidíase, cara, vai procurar o que está causando isso, entendeu? Tem alguma coisa aí que não está funcionando legal.
Sim.
É equilibrar. O próprio organismo, com o tempo, acaba equilibrando, entendeu? Sim. Nós somos.
Baixa gente, imunidade.
O cara que fez a gente, eu acho que era médico, cara. Que o cara entende pra caramba de medicina. Porque se deixar quieto, a gente pode resolver. Existe a probabilidade de resolver. E aí, nesse. A gente brinca, né? O médico dos médicos, né?
É verdade, médico dos médicos.
O negócio funciona pra caramba, funciona muito direitinho, cara. E aí, pô, se a gente equilibrar, a gente resolve. O próprio organismo equilibra. Porém, se a gente não consegue equilibrar, tem alguma coisa que a gente tem que pesquisar. Sim. Vai pesquisar diabetes, vai pesquisar atos de higiene mesmo. Às vezes a gente, por incrível que possa parecer, os tabus sexuais da nossa sociedade são muito grandes ainda.
São, ainda são.
Às vezes a gente chega com mulheres jovens, mulheres já adultas, que não sabem fazer uma higiene adequada, cara. Um tabu de higiene. Como é que limpa xixi, como é que limpa cocô. Às vezes você erra aí, entendeu? E é uma coisa tão simples que a paciente não pergunta, a mãe da paciente, na hora que tinha que ensinar, talvez não ensinasse, e o médico fica com vergonha de falar, não tem tempo para conversar. E aí continua errado, um círculo vicioso. Se as coisas começam a se repetir, você tem que buscar causa. Imunologicamente prejudicado, algumas coisas. Outra coisa, você não pode ter relações diferentes. Se você tiver relação vaginal, tenha só relação vaginal. Ou, se for ter alguma outra coisa, tem que haver uma higiene entre essas transições. Senão você... Lembra que eu falei que cada orifício externo tem uma população diferente?
Sim, sim.
Então, você está levando bactérias ou fungos, ou lá que seja, de um lado para o outro.
Entendi.
Vamos prestar atenção nisso. Fui superficial porque a hora não me permite ser tão explícito, né? Então eu fui suave, fui light.
Obrigado.
Mas, para bom entendedor, minha palavra basta.
Exatamente.
Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
E prevenção.
Então, tem que haver... isso tem que ser bem arrumado. Para você não ter, né? E não trazer... micro-organismos de um lado para o outro, que não é legal.
É verdade. Menino, como você é bom, hein? Obrigada, viu?
Eu gosto desse menino, cara. Eu acho que eu venho para só esperar o menino, cara.
Mas é menino. Deixa uma rede social pra gente, estamos chegando ao final da nossa conversa. Volte mais vezes, 2025 apenas começando. Muito bom ter você aqui. Você explica tudo muito bem, muito legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, né, pra você.
E são coisas que a gente não... A gente é aquilo, né? As pessoas...
Poucos têm, né? essa habilidade de chegar à pessoa e falar. Ou de buscar na anamnese o que está acontecendo para ter essa troca. Porque a maioria não pergunta nada disso. Olha para o papel, prescreve o negócio e manda você voar.
Mas, porra, não é... Isso é errado. Não é,
tem que fazer assim mesmo.
Às vezes, por falta de tempo. Você sabe quando eu comecei a falar em rádio? Eu não sei se eu já falei isso contigo. Cunhado meu, Deus a tenha, até já faleceu. Ele falou, Arthur, a única preocupação que você tem... É, e isso não só quando você é um comunicador, ele era um comunicador bem legal, é você tentar atingir as pessoas que te ouvem.
É verdade.
Isso é fundamental, né, Vânia? Você é mestra nisso, né? Se você fala um negócio que o cara não está entendendo o que você está falando, e outra, dentro da área médica, isso vai ser complexo. Isso, a gente fala de uma maneira simples, mas isso é complexo pra cacete, entendeu? Tem muita coisa envolvida nesses equilíbrios, né? E o corpo hoje, né, você não pode ser só um segmento, né? Você não pode entender só de coração, porque se você entende só de coração, você às vezes faz um medicamento no coração que prejudica o resto.
Exato.
Você tem um exemplo aqui.
Exato.
Se o otorrino dá um antibiótico muito pancadão lá em cima para matar a bactéria, às vezes tem que dar. Mas ele depois vai ter um corrimento. Pô, não sei por quê. Sei, porque você tem um antibiótico na pô, assim. Mas é importante o cara conhecer o que está acontecendo com ele. Isso que eu falei, não é o Cândido. Cara, Cândido vive com você até você morrer. Você não vai matar a Cândido. Ah, tô tendo candidíase. É, porque você está desequilibrado. Então vamos equilibrar. Às vezes, e tem mais coisa também que a gente não falou. Tem vacina, tem algumas coisas
legal.
Que você melhora a imunidade do sujeito. Isso tudo tem. Tem tudo aí no mercado. Porém, não pode ser usado à toa. Tem que ser usado
prescrito,
no momento,
né?
Correto. Você queima etapa, entendeu?
Prescrição.
Daí,
maravilha. Né? Deixa sua rede social, menino. É o menino.
Dr. Bastos. É no Instagram.
Arthur Bastos, tá bom.
Tá? Ele Bastos. É bloqueado, mas eu hoje normalmente...
E Arthur com TH, né? Pra ficar mais bonito, né? Não?
Com TH.
Tá bom.
TH. Isso aí, normalmente, quem mexe nessas coisas é Flavinha, que tá de férias, né? Olha só que coisa.
Beijo, tá, Flavinha.
Tá no bem bom lá, tranquila. Deve estar ouvindo a gente, com certeza.
Beijo pra ela.
E ela que nesse dia, ela dá uma desbloqueada lá no meu Instagram. Todo mundo que pede pra entrar,
maravilha.
Eu dera a entrada.
Tá
vai
bom.
Ver um monte de neném, vai
Ei,
ver
que
um...
beleza.
Legal. Tem muito bebezinho lá.
Muito bom. Vou ver lá então, tá bem? Um beijo.
Beijo, Vânia.
Super beijo, obrigada.
Um beijo aí pro pessoal da Rio de Janeiro e feliz 2025 pra todos.
Feliz 2025. Falamos com o Dr. Arthur Bastos, Arthur com TH, ginecologista. Vai lá. Dr. Arthur Bastos, tá bom? Dr.Arthur Bastos. Vai lá no Instagram, tá? Sensacional essa explicação, né?
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.